Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Roberta Cirne, estou de volta com as assombrações de Recife, de Pernambuco. Levando algumas novas, trazendo novas assombrações, trazendo alguma luz a respeito delas do ponto de vista histórico também. O meu trabalho com o site de terror e assombrações do Recife, aliado à pesquisa histórica da cidade e resgate, né, de lendas, de usos e costumes. Eu acho legal a gente poder aliar a ideia da assombração em si a também outros fatos curiosos, né, a respeito. Então, hoje ainda estamos no livro Assombrações do Recife Velho, falando sobre algumas assombrações, né, e eu vou contar da aparição de algumas assombrações peculiares em outras obras de Gilberto Freire, né? Então, aqui nós temos o Assombrações do Recife Velho. E também nós temos hoje nós vamos estar abordando, né, o Guia Histórico Sentimental, Prática Histórica e Sentimental da Cidade do Recife, né? Aqui eu vou falar um pouco sobre outra aparição de determinada assombração. E eu vou explicar no final, né, porque que essa assombração não aparece com tanta... num tema assombrado, porque que essa específica assombração não aparece tanto, ok? Então vamos ler Um Barão Perseguido pelo Diabo, e depois a gente conversa um pouquinho a respeito. Um Barão Perseguido pelo Diabo. De um barão pernambucano, muito conhecido do Recife do século passado, ainda que suas terras fossem distantes da cidade, e terras de boi e de plantas de espinho, e não de massapê e de cana-de-açúcar, pois não era homem de se contentar com a rotina dos avós, se conta que viveu grande parte da vida perseguido pelo diabo. Disse que fizeram um pacto com o cornudo, pensando em desembaraçar-se do chamado príncipe das trevas com a facilidade com que se desembaraçara de outros entes incômodos, pois era brasileiro valente e montava a cavalo como São Jorge. Aliás, a história que se conta deste barão conta-se também um tanto quanto modificada de outro, este morador no Recife Visconde. Todo o esforço do barão, ou do visconde, para libertar-se do demo foi inútil. Vinha o barão ao Recife e aqui vivia como qualquer outro lorde pernambucano da época. Vida alegre e descuidada. Jantava no Torres, divertia-se no teatro vendo as cômicas. Ia afofado em carro de luxo às corridas do Piranga. Mas de repente recebia um sinal misterioso, era do Chifrudo, para ir encontrá-lo sozinho nas brenhas, tarde da noite. Noite sem lua. E como que refrescar a assinatura no trato que levianamente fizera com o príncipe negro? Simples barão tinha que obedecer ao príncipe. Era então visto a galope pelos ermos, montando um cavalo que ninguém sabia se era deste mundo, se doutro. Cavalo levado do diabo. E quando voltava do encontro com o maldito, durante horas, parecia o barão ia botar a alma pela boca, de tão mortalmente fatigado. A alma e o sangue, pois seu rosto era o de um cadáver e suas mãos também as de um defunto. Rosto pálido, mãos esverdeadas, olhos que pareciam saltar do rosto e cair no chão, horrorizados do que tinha visto, ou envergonhados do que tinham sido obrigados a ver. Os parentes e os amigos procuravam adoçar-lhe o terror, pois era homem respeitado e estimado pelos seus. Davam-lhe água benta para banhar os olhos terrivelmente secos. Uma mucama esfregava-lhe alecrim pelo corpo laço, corpo de branco que tivesse apanhado de estranho chicote, que não ferisse, mas doesse até a alma, dor seca e terrível, que tivesse apanhado mais que todos os negros de seu eito. E aos poucos o barão voltava a si para novamente ser chamado daí a meses à presença do seu terrível senhor. Entretanto, não era homem de quem dissesse: quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão. Seu pacto com o diabo era um mistério. Ninguém explicava o caso, pois havia entre os lordes da época mais que o barão X amasse o dinheiro ou fosse doente pelo ouro, ganho ou aumentado de qualquer modo, mesmo com a ajuda do diabo. Havia até quem, tendo título de nobre ou nome ilustre, fosse acusado de ter enriquecido fabricando cédula ou moeda em casa, sabendo-se de uma guitarra de gente de prol que rangera o seu ranger criminoso no fundo de uma doce capela de engenho, assombrando a gente simples. Aquilo era a alma fazendo mingau, O mingau, que é crença entre a gente simples, passarem as almas durante a noite pelos olhos dos meninos. De ricos e avarentos há muitas histórias de sociedade com um demônio. Em seu excelente estudo há anos publicado Os Filhos do Medo, a senhora Ruth Guimarães lembra que são várias no Brasil as variantes do velho adágio português. Na arca do avarento, o diabo jaz dentro. Não parece que fosse o caso do barão pernambucano, de quem as más línguas do Recife durante anos espalharam que era uma vez por outra levado pelo diabo. Forçado pelo diabo a encontrá-lo nas brenhas, como que para prestar contas de sua vida ao canhoto. Muito mais seu senhor que o imperador Pedro II. Do Visconde disse que quando morreu, o diabo ficou não só com sua alma, como com seu corpo, porque para fingir enterrá-lo em Santo Amaro, a família tivera que encher o caixão de pedras. Bom, gente, é aquela questão da história, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Você vai aumentando a mentira, vai aumentando a mentira, até que a mentira toma conta da verdade e a verdade desaparece. A gente não sabe realmente se esse barão tinha pacto com o diabo, se ele era doente, se ele poderia estar viciado em alguma coisa. Nessa época não havia nenhum registro, mas Recife sempre foi uma cidade que criava suas lendas em cima dessas coisas, né? E principalmente, se você parar para ver, as assombrações de Recife não usam muito a presença do diabo em si. Então, são poucas as lendas que eu tive acesso que falavam do diabo, como a Igreja Católica conhece propriamente, como sendo a fonte da assombração. Isso mesmo eu acho legal, porque eu acho que caiu muito no lugar comum você usar sempre o diabo como culpado das coisas, né? Então, por exemplo, tem uma lenda também, que eu já falei aqui em outro momento, que envolve o diabo e a cruz do patrão, e que eu vou falar, ela é uma lenda racista, tá, gente? Porque ela fala sobre os cultos afro como se fossem algo pertencente ao demônio. E na época houve realmente esse preconceito a respeito da cultura afro, e eu acho isso terrível, porque a religião é uma coisa que deveria ser respeitada, deveria teoricamente ser e empiricamente ser respeitada por todos, e no entanto não era considerado uma coisa. O que não era católico era demoníaco, né, digamos assim. Então, essa lenda, vou já avisando, assim, de pré-avisando vocês a respeito, né, a gente vai poder falar. Na Cruz do Patrão haviam rituais africanos, né, das religiões africanas, das matrizes africanas. Então, as pessoas levavam objetos de Ogum, né, objetos de metal para lá, e faziam vários rituais mesmo. Teve uma época que disseram que enterravam negros, mas isso não é verdade. Não houve enterro de negros, porque a Cruz do Patrão era muito próxima de fontes de água, muito próxima do rio Beberibe ali, e havia enchente na época. Então era impossível você enterrar um negro que ele ia aparecer boiando no rio. Então isso é uma mentira, e foi descoberto em 2005 com uma escavação que fizeram na própria Cruz do Patrão, onde descobriram objetos de ferro de Ogum, descobriram ossos de pequenos animais, provavelmente de sacrifícios, né? E nada, mais nada, né? E pequenos ossos de animais, objetos de ferro dos rituais. Então, a lenda é sobre rituais que aconteciam na Cruz do Patrão. Diz a lenda que havia um ritual de catimbó, que é como ele chama, né? Que é como as pessoas chamam pejorativamente a manifestação religiosa. E que tinha uma negra lá, e na hora se apareceu um grupo de negros, né? E tinha uma negra bonita, né? Bem apanhada, digamos assim, com um rosto bonito. E apareceu o demônio do nada, né? Uma nuvem de enxofre, e arrastou para o Capibaribe, levou para lá e só sobrou a coroa de flores dela. Ele arrastou, jogou no Capibaribe, né? E desapareceu dentro das águas. Que eu saiba, essa é uma das únicas lendas que fala sobre o demônio, o diabo propriamente dito. Então essa é mais uma curiosidade a respeito das lendas de Recife e de Pernambuco, é que a figura do diabo ela não é tão explorada assim, né? Bom, gente, o vídeo de hoje acabou. Eu agradeço muito a presença de vocês e eu espero que vocês estejam gostando, que deem a sugestão de vocês. Quem quiser entrar em contato comigo por mensagem privada ou nos comentários do YouTube, ou pelas mensagens privadas do Instagram, sintam-se à vontade. Eu vou adorar falar com todos. Eu gosto muito de conversar com as pessoas. E aí também é mais uma coisa pra gente conversar, né? Se vocês têm alguma história, alguma lenda que queiram passar pra mim, queiram que eu conte, eu posso contar aqui pra vocês. Então, um mais, eu peço que todos vocês fiquem em casa, se protejam, fiquem bem e vamos passar por isso, por essa quarentena, todos unidos e ninguém solta a mão de ninguém, né? Um beijo e até a próxima.